com o nosso próximo convidado na linha, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e o presidente da Tricom, César Miola. E já vou daí lhe fazer uma pergunta para poder liberá-lo, mas quero dar boa tarde para o conselheiro, para o presidente. Sei que a agenda dele é muito corrida, então já de antemão quero agradecer a disponibilidade, conselheiro. Muito obrigada pela participação na esfera pública.
Boa tarde, Thaline. Eu pisto aos ouvintes da Rádio Guaíba. Eu fico muito feliz e honrado com o convite. Espero que possamos falar sobre essa importante iniciativa dos Tribunais de Contas Brasileiros. Mais uma voltada a garantir o direito fundamental à educação de todas as meninas, de todos os meninos desse país.
Quero aproveitar a sua presença já aqui na conversa com a gente, presidente Miola, para o presidente do Sindicato dos Servidores do MP aqui, o Jodaro Pedroso Prats, ele está comigo no estúdio, está mencionando justamente a questão da expectativa em torno de um posicionamento do Conselho Nacional do Ministério Público em relação a ações visando a saúde mental dos integrantes do MP e também dos servidores. Dos membros e servidores, e isso não acontece ainda em nenhum estado do país, e a saúde mental acabou se tornando uma prioridade, né? Acho que já deveria ser antes, mas a gente vem acompanhando isso muito mais depois da pandemia, e não apenas em instituições, mas também vamos lá, né? Já que a gente vai falar de educação dos servidores de escola, dos alunos das instituições brasileiras, que começaram a dar sinais que já ultrapassaram o alerta, né, presidente?
Essa é uma preocupação que nós acompanhamos. Evidentemente que no âmbito do controle não há uma atuação direta, específica em relação ao ponto que tu estás colocando, mas há sim um olhar voltado para o conjunto do processo pedagógico, eu diria, e sobretudo uma palavra que usei há pouco numa outra conversa, de acolhimento. Nós, durante o período pandêmico, falávamos muito sobre essa preocupação com a saúde mental dos profissionais da educação, dos estudantes, os impactos que nós todos acompanhamos de uma maneira ou de outra. E então, nas ações de fiscalização, não especificamente nessa, porque o foco envolve a infraestrutura das escolas de educação básica, mas nas ações de educação e nas recomendações que os tribunais de contas fazem, esse é um tema presente, inclusive com base numa legislação recentemente editada, que preconiza a obrigatoriedade da presença de profissionais da psicologia no ambiente educacional, tendo justamente uma preocupação nesse sentido. É claro que essa discussão precedeu a pandemia, mas tem uma grande relevância. Então é outro olhar alcançado, digamos, pelo nosso trabalho no conjunto da gestão, da avaliação da política pública da educação, e o nosso foco tem sido, repito, justamente as escolas públicas de educação básica do país.
Perfeito. Jodar, uma última questão. Quais são as reivindicações, ou pelo menos as três principais, que o senhor poderia aqui elencar dos servidores e que, obviamente, fazem parte do contexto das eleições do MP?
Nós temos uma avaliação, Thaline, que nós precisamos melhorar o nosso plano de carreira para tornar realmente uma ferramenta efetiva de gestão de pessoas e melhoria de estímulo ao aprimoramento e qualificação dos servidores, né, para a gente poder cada vez melhor, de uma forma melhor, prestar nosso serviço à sociedade. Nós temos a questão da saúde mental, né, também. E nós temos uma grande demanda também, que é a questão da jornada de trabalho. Nós temos visto no último período que o Tribunal de Justiça e Defensoria Pública acompanharam o movimento de todo o restante do sistema de justiça, que reduziu a jornada para 7 horas. O Ministério Público ainda continua trabalhando às 8 horas. É uma demanda nossa. Nós temos o entendimento de que reduzir a jornada de trabalho é uma medida de qualificação também, porque dá qualidade de vida para os integrantes da instituição e permitirá que a gente possa atuar realmente com mais qualidade, mais concentrado, mais focado e melhorar a eficácia no nosso trabalho. Tem pesquisas, tanto na iniciativa privada, na Europa, e está aí na revista que eu entreguei para ti agora, Thaline. Uhum. E também no serviço público brasileiro, já comprovando já que a redução da jornada traz benefícios para a saúde mental de quem tem esse benefício e permite com que o serviço público possa render mais ainda, tá? Sobre as eleições, eu posso falar já para...
Sim, eu só vou te pedir que seja breve, que a gente já tem o nosso... próximo entrevistado. Perfeito. Aguardando ali.
Nós iremos realizar as nossas eleições de 15 a 17 de maio. Dia 18 começa a eleição dos membros. As nossas eleições dos servidores possuem o mesmo regulamento dos membros. Vamos procurar entregar para o governador o resultado. E nessa semana, começou hoje, inclusive, nós temos uma exposição que vai até sexta-feira na Assembleia Legislativa, exposição Exaustos. São quadros que foram pintados por uma das pesquisadoras que realizou a pesquisa aqui no estado em nível nacional, a doutora Silvia Generali da Costa, e nós faremos também a distribuição da revista para os deputados e o público em geral comparecer amanhã a partir das 10 horas, tá?
Perfeito, tá ótimo. Presidente do Sindicato de Servidores do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Jodar Pedroso Prates, muito obrigada pela disponibilidade, por ter vindo aqui até o estúdio, pela conversa com a gente na Esfera Pública. Uma boa tarde, um bom trabalho e uma boa sorte aí no
Muito obrigado, Thaline, pelo espaço e muito obrigado aos ouvintes da Rádio Guaíba.
Tá certo. E nós vamos agora continuar a conversa aqui com o presidente da Tricom e conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, porque nesta segunda-feira, e conselheiro do Tribunal de Contas, porque nesta segunda-feira, a Tricom, o TCE de São Paulo, Tribunal de Contas da União, enfim, uma série de entidades colocaram em prática uma iniciativa inédita, que é a fiscalização simultânea por 32 cortes de praticamente 1.100 escolas em todo o país. Conta um pouquinho pra gente, conselheiro Miola, sobre essa iniciativa.
Bem, mais uma vez eu quero cumprimentá-la, prezada Thaline, e saudar também os ouvintes da Rádio Guaíba. Essa fiscalização ordenada representa, eu diria, uma das maiores, se não a maior, iniciativa conjunta de todos os tribunais de contas do país pela garantia do direito fundamental à educação para todas as meninas, para todos os meninos, com muita qualidade, com equidade, independentemente da cidade onde nasçam, da renda das suas famílias. É garantir, repito, que esse direito previsto na Constituição esteja qualificadamente colocado para ser exercido pelas famílias brasileiras. Você mencionou, são mais de 1.000 escolas sendo visitadas ao mesmo tempo em todo o Brasil, de hoje até quarta-feira, em todas as unidades da Federação, todos os estados e o Distrito Federal, reunindo mais de 780 técnicos, auditores de controle externo de 32 tribunais de contas. O Brasil tem 33 tribunais de contas. O TCU participa desse projeto colaborando com informações, com dados, haja vista que a União, como nós sabemos, não mantém redes, como regra geral, de ensino básico. E qual foi o critério que nós utilizamos para essa primeira ação conjunta, que nós denominamos Fiscalização Ordenada Nacional, que se inspira, é preciso dizer isso, num trabalho já de alguns anos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que tem uma longa experiência em atividades dessa natureza. Nós resolvemos escolher a infraestrutura das escolas, e não foi uma escolha agora, recente, desses dias, não. Esse projeto começou ainda em março do ano passado. Precisamos fazer uma grande articulação de âmbito nacional, de convencimento, de sensibilização, de preparação dessa matéria, da chamada matriz de fiscalização, onde nós temos quase 200 itens sendo verificados nesses dias. Esses itens, nas escolas de educação básica, foram, digamos assim, apresentados como em situação crítica nessa e em outras escolas, Brasil afora, no censo escolar. Trabalhamos com as informações, com os dados do censo escolar do INEP, tendo como pressuposto, como premissa, o fato de que a infraestrutura é requisito essencial para o processo pedagógico, para o acolhimento, para a segurança da comunidade escolar, onde se incluem os estudantes, professores, demais profissionais da educação, e um espaço de acolhimento para as próprias famílias, porque a escola representa esse referencial importante para as comunidades. Então, eu dizia, vamos desenvolver esse trabalho durante 3 dias, os auditores estão indo a campo com equipamentos, smartphones, laptops, equipamentos que permitem o preenchimento das informações de maneira muito célere. Há uma central de computação, de reunião de dados, uma sala de gestão que foi instalada no TCE de São Paulo, onde as informações vão sendo processadas, inclusive com imagens, fotos, vídeos, eventualmente, e pretendemos divulgar os resultados gerais, consolidados, já na quinta-feira à tarde. Essa é a nossa expectativa.
Agora, a questão da segurança das escolas, presidente Miola, porque, claro, todos esses pontos que o senhor menciona são essenciais, são importantes, mas me parece que a questão que envolve a segurança das escolas vai acabar ganhando um destaque, se não, imagino que também ali na elaboração do relatório que vocês irão produzir com base nos dados, mas também porque a sociedade está preocupada. E são tempos muito tristes que a gente vive, né? Eu tenho um filho na escola, na sexta série, e convivo muito com crianças ali, com as famílias. E quando a gente pensaria, né, que nossos filhos iriam para as escolas e nós ficaríamos em casa preocupados ou trabalhando preocupados? Mas a questão da segurança, doutor Miola, me parece que é apenas uma ponta, né? Tem que ter a questão preventiva, campanhas envolvendo saúde mental, um maior, talvez, envolvimento das famílias com as instituições. Como é que vocês estão vendo essas questões, doutor Miola?
Bem, eu começo essa fala específica lembrando exatamente dessa parte que está inclusive no artigo 205 da Constituição, Taline, Opis, ouvintes. A Constituição diz que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família, e será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Então temos aí um conjunto de atores que tem responsabilidade em relação a essa política pública, sem desobrigar, evidentemente, o Estado, lato sensu falando, Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, na dimensão em que seja provocado, órgãos de controle. A institucionalidade tem, evidentemente, um papel central, mas nós não podemos ignorar a necessidade e a importância da participação da família em todos os processos, da sociedade como um todo. Aliás, esse nosso trabalho em andamento nesses dias tem exatamente esse objetivo também, de, ao trazer à tona esses problemas na infraestrutura das escolas, despertar, provocar, instar os atores da sociedade, aquilo que nós por vezes chamamos também de controle social, para que participe dessas iniciativas, dessas ações. É importante ressaltar que esse nosso trabalho, dada a sua complexidade, foi planejado desde o ano passado. Temos mais ou menos um ano de reuniões, de atividades de capacitação desse grande número de auditores, de sensibilização junto aos tribunais, definição de critérios objetivos, porque nós queríamos aplicar uma mesma métrica, uma mesma régua, digamos assim, para todas as unidades da federação, considerando...
Perdemos contato com o conselheiro César Miola, presidente da Tricom. Então vamos fazer o seguinte, Diego, eu vou aproveitar aqui para chamar um intervalo comercial, a gente vai para o break e na volta retornamos, então retomando a conversa com o presidente da Tricom e conselheiro do Tribunal de Contas, César Miola. A gente já volta. E vamos continuar nossa conversa então com o presidente da Tricom, que é a Associação dos Tribunais de Contas dos Estados, e conselheiro do Tribunal de Contas aqui do Rio Grande do Sul, doutor César Miola. Caiu a ligação, doutor Miola, mas acho que agora a gente já conseguiu retomar com qualidade. O senhor me ouve bem?
Ouço bem, sim, peço desculpas, foi algo aqui involuntário. Eu estou em Brasília, num espaço que talvez tenha até algum problema de conexão, por isso pode ter havido um problema, mas até gostaria de ser orientado em que momento a ligação caiu, por favor.
O senhor estava mencionando que esse trabalho que entra em prática hoje, eu mencionei da questão da segurança, no relatório final lá, que deve ganhar mais atenção, talvez da opinião pública, e o senhor estava dizendo que é um trabalho que ele é complexo e que vem sendo já preparado há mais de um ano.
Ah, perfeitamente, isso. É, quando nós definimos essa linha de atuação, esses fatos graves e lamentáveis mais recentemente noticiados não tinham ocorrido, o que não diminui em nada a sua importância, muito pelo contrário, até reforçou a necessidade de nós contemplarmos alguns itens nesse questionário que, como mencionei, tem por volta de 200 tópicos de abordagem que envolvem as condições de infraestrutura de, repito, talvez aqui, refeitórios, banheiros, quadras esportivas, abastecimento de água potável, condições de acesso à internet, energia elétrica e outros. Então, o tema da segurança também vem nesse contexto, onde aparecem, então, itens de avaliação de infraestrutura. É importante nós dizermos isso, o nosso foco é esse, como condições dos muros, grades de proteção, funcionamento das portarias, câmeras de vigilância, o chamado botão de alerta ou botão do pânico. Esses são pontos que estão sendo aferidos, que vão constar do nosso relatório, mas é importante ressaltar que nós não estamos com isso pretendendo indicar uma solução simplista para esse problema, que é extremamente complexo, que envolve, conforme nós comentamos antes, uma série de fatores, desde a atuação do poder público, participação das famílias, cuidado com a saúde mental das pessoas e tantos outros. Então, eu dizia, normalmente se busca solução fácil, e quando os problemas emergem, há uma preocupação justificada com medidas protetivas, e nós todos estamos sintonizados nesse propósito, mas não queremos também, com essa ação de fiscalização, indicar, por exemplo, a contratação de serviço A, B ou C, ou determinada medida que pareça, assim, digamos, invasiva do ponto de vista dos órgãos de controle. Nós queremos diagnosticar, colocar as informações à disposição da sociedade, recomendar e determinar providências conforme o caso, tudo isso buscando a melhoria da condição desses espaços físicos que são básicos para a aprendizagem, para o convívio, para a segurança, que se revelou, de fato, cada vez mais essencial nas preocupações que todos nós temos. A escola, costumamos falar, deve ser um espaço de aprendizado, de acolhimento e de segurança, e tem enfrentado essas dificuldades. Então, nós queremos contribuir com isso, mas de forma alguma pretendemos sinalizar ou determinar essa ou aquela medida, por exemplo, na área da segurança, porque é preciso uma avaliação muito criteriosa pelas autoridades pedagógicas, pelas autoridades de segurança e pela participação em todos os processos das famílias.
Agora, doutor Miola, qual é a expectativa que os tribunais de conta, porque vocês estão fazendo, né, como eu mencionei aqui na largada, numa ação inédita, são mais de 32 cortes em praticamente 1.100 escolas de todo o país, que foram escolhidas com base nos resultados do censo, e o senhor mencionou a importância dos pontos que vão ser verificados, e os tribunais de contas, claro, que são cortes que agem preventivamente na questão de proteção do erário e da coisa pública, mas que também realizam fiscalizações levam a sanções, a multas. O que vocês esperam dos resultados desse relatório em relação aos agentes públicos? Quer dizer, o que eles vão fazer com essas informações? E mais do que isso, né? Como é que vocês vão, doutor Miola, depois fiscalizar se essas questões que serão apontadas estão sendo modificadas? É claro que a gente não muda tudo no curto prazo, mas imagino que algumas ações de médio e curto prazos também vão ser apontadas e, claro, serão cobradas.
Perfeitamente. É importante dizer isso para as pessoas que nos ouvem agora, o que será feito desse trabalho. Então, cada Tribunal de Contas tem uma forma específica de atuação, porque é regulado por uma lei orgânica e um regimento interno próprios, mas em essência, esses elementos vão servir de subsídio para os tribunais utilizarem nas prestações de contas dos gestores, é um caminho a ser seguido. Outro que tem se revelado muito efetivo e adotado cada vez mais pelos tribunais de contas envolve a adoção das chamadas soluções consensuais, ou seja, termos de ajustamento de gestão, que lembram um pouco os chamados TACs, os termos de ajustamento de conduta celebrados com o Ministério Público.
Sim.
E nesses ajustes os tribunais de contas, em temas que podem ser objeto de pactuação, ajustam com os gestores a adoção de providências. No caso específico, essas escolas apresentando os problemas que forem evidenciados, então poderão ter pelo Tribunal de Contas a fixação de um prazo para apresentação de um plano de ação, que depois vai ser verificado pelos próprios auditores, pelos julgadores do Tribunal de Contas. Há alguns outros tribunais que têm a figura das chamadas mesas técnicas, que são espaços para audiências e estabelecimento de ajustes, de encaminhamento de providências. Então, dependendo de cada tribunal, um encaminhamento específico. Mas a diretriz nossa, da ATRICOM, das entidades parceiras que estão nesse projeto, é que todos os dados objeto desse levantamento agora sejam utilizados, em última análise, para melhorar as condições das escolas, para resolver os problemas detectados. Aplicar a sanção, uma pena de multa ou eventualmente uma reprovação de contas é uma possibilidade, mas acredito eu, até pela experiência de tantos anos no controle, no diálogo com a administração pública, que haverá uma sensibilização dos gestores, e não apenas em relação a essas escolas, porque apesar do grande número, ainda representa um universo não tão significativo num país que tem quase 140 mil escolas de educação pública básica. O que nós queremos então é utilizar essas evidências para estimular a correção dos problemas que existam no conjunto dos estabelecimentos de ensino das redes. E cada tribunal vai adotar uma estratégia de acompanhamento, de fiscalização e de monitoramento, porque o objetivo é voltarmos futuramente a esses espaços e a outros e verificar de fato se os problemas foram resolvidos. E última análise é isso, a população quer que o problema seja resolvido.
Agora, só para repetir, o senhor já mencionou, mas quando é que deve ficar pronto todo esse pente fino, doutor Miola, e mais do que isso, quando horário, já tem data para uma provável apresentação?
Sim, nós estamos no trabalho de campo, conforme eu mencionei, de hoje até quarta-feira, os técnicos estão se deslocando, visitando as escolas com equipamentos, preenchendo de maneira eletrônica, online, os respectivos questionários. A centralização está sendo feita no TCE de São Paulo e a ideia é que nós tenhamos esse relatório consolidado em termos de Brasil já na quinta-feira à tarde. Por que nós escolhemos, inclusive, essa semana? Porque na sexta-feira nós temos o Dia da Educação. Então, a ideia foi exatamente aproveitar essa data simbólica para utilizar esse trabalho dos tribunais de contas. É claro que nós queremos valorizar, existem muitas boas práticas, boas escolas públicas no Brasil, e isso nós sempre precisamos reconhecer. Não é possível imaginar que seja terra arrasada, que não há soluções, não. Há bons exemplos em todas as unidades da federação. Eu mesmo, sempre que posso, visito redes de educação básica, já fiz isso várias vezes, e constato. Mas os problemas estão aí, nós não podemos negar. Então, para situações mais difíceis, mais gravosas, nós estamos em busca de soluções. E esses relatórios, tanto por Estado quanto consolidados em termos de Brasil, nós deveremos ter na quinta-feira à tarde, já dessa semana mesmo.
Perfeito. Presidente da ATRICOM e conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Dr. César Miola, muito obrigada pela disponibilidade. Quero lhe agradecer aqui pela participação na esfera pública e parabéns aí à ATRICOM e às demais entidades envolvidas por essa iniciativa inédita de realmente se voltar ainda mais, porque eu sei o quanto o senhor se dedica à bandeira da educação, a esse tema que é tão importante que sem ele não tem como a gente pensar num futuro para o país.
Olha, Taline, muito obrigado. Eu que agradeço em meu nome pessoal, da nossa entidade, a ATRICOM, e de todas as parceiras desse projeto. E quero aqui fazer um registro público aí da atenção que você dispensa a essa agenda do controle externo de uma maneira geral e em particular da educação. Saiba que a Rádio Guaíba, o Correio do Povo, esses espaços pelos quais nós temos tanto respeito e consideração, são muito importantes para nós dialogarmos com a sociedade, levarmos informações sérias, evidências que ajudam nesse processo. E a imprensa, eu não canso de dizer, é um ator fundamental na melhoria, na mudança desse estado de coisas, por vezes, inconstitucional. Então, aqui de público, meu agradecimento e meu reconhecimento a você também.
Muito obrigada, doutor Miola. Fico muito feliz. E quero lhe desejar novamente, então, uma boa tarde, um bom trabalho aí em Brasília e uma boa sorte nesse mapeamento aí que começa hoje. Muito obrigada.
Muito obrigado. Disponha sempre.
Um abraço. Está aí então, né, o presidente da Tricom, da Associação dos Tribunais de Contas do país, com esta iniciativa inédita, que foi deflagrada hoje, de realizar um levantamento profundo em mais de 1.100 escolas do país, para garantir a análise de vários pontos aí, mais de uma centena de pontos em cada uma das escolas, que vai depois render, obviamente, um relatório, um parecer que vai ter que ser aplicado e será fiscalizado.